séptimo filho seria uma espécie de castigo. Outros entendem que o séptimo filho, ao ser afiliado do presidente, estimularia o fato de que as famílias quisessem ter, inclusive, até sete filhos para ter como padrinho o presidente da República e, dessa forma, povoar os Pampas. As histórias e as lendas se misturam com questões políticas e costumes da vida cotidiana. Há uma origem aparente da lenda do lobisomem que é europeia e que se disseminou com bastante importância a partir do século XVI. E também aparece em alguns mitos gregos. A história seria de que um homem foi mordido por um lobo e por isso ele ficou enfeitiçado. E essa mordida faz com que nas noites de lua cheia ele também se transforme, adquirindo garras de lobo, pelos no corpo, orelhas de lobo e uma boca com uma dentadura bastante importante. E saia uivando em busca de seu alimento mais preciado, o sangue. Até hoje, até nossos dias, essa criatura temível e imbatível gera um certo medo em alguns moradores de alguns lugares, áreas rurais, ou em alguns mitos também urbanos. Existem várias formas de literatura que deram conta dessa lenda e também vários filmes que permitiram com que a lenda do lobisomem permaneça até o dia de hoje.
La nuit, tous les chats sont gris.
A lenda da cuca também faz parte do folclore brasileiro. Refere-se a uma bruxa com uma aparência bastante tenebrosa, bastante assustadora. Possui uma cabeça de jacaré, umas unhas muito grandes e uma voz também bastante terrível. A função da cuca é raptar, é capturar crianças que não obedecem a seus pais. Também conta a lenda que a cuca dorme uma vez a cada 7 anos. Por isso os pais tentam convencer as crianças de poder dormirem nas horas certas. Do contrário, a cuca pode levar eles. Se supõe que a cuca faz parte do folclore galego e português. O termo que se utiliza nesse folclore é coca, que significa crânio ou cabeça. A coca também é um fantasma ou um dragão que come crianças desobedientes. E fica, de algum modo, fica espreita nos telhados das casas, tentando observar o que essas crianças fazem. A figura da cuca está presente na descrição que faz Monteiro Lobato na obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aliás, o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma obra que foi adaptada para uma obra literária que resgata várias das lendas que acabamos de falar e foi adaptada para a televisão. Aí aparecem vários personagens, o Saci Pererê, por exemplo. Mas tem um outro animal fantástico, que é o Mapinguari. O Mapinguari também é nomeado como Isnashi. É uma criatura lendária, uma espécie de animal mitológico ou de criação fantasística, que foi descrito como sendo descoberta na floresta amazônica e na floresta boliviana. Parece que está coberta de um pelo vermelho e é parecido, se parece, é uma espécie de bicho preguiça gigante. Os cientistas, na verdade, ainda desconhecem a existência dessa criatura, mas há uma origem de uma hipótese sugerida por um paleontólogo argentino bastante famoso na história da paleontologia, chamado Florentino Ameghino. Florentino Ameghino trabalha no fim do século XIX e ele teria descoberto a sobrevivência de alguns bichos preguiças gigantes de 12.000 anos atrás, que aparentemente estariam na floresta amazônica. Tem um ornitólogo também, David Oren, que chegou inclusive a fazer expedições em busca de provas do Mapinguari, desse bicho preguiça gigante, que teria, de acordo com Florentino Ameghino, existido há 12.000 anos atrás. Mas não se obtiveram dados. Apenas se recolheram alguns pelos, que podiam ser de uma cuchilla, amostras de fezes, que podrían ser de tamanduá, y formas de pegadas, que también podrían ser fácilmente forjadas, podrían ser de algún modo criadas, o la deformación de algunos otros bichos. O Mapinguari, tem quien dice que o Mapinguari sería o análogo do pé grande do norte da América. O pé grande é aquele personagem que habita também a fantasia, a literatura do norte de América. Continuando com o folclore brasileiro, com as lendas brasileiras, lembramos que no sudeste do país existe a lenda do Xibamba. O Xibamba é uma espécie de fantasma que acaba assombrando crianças, inclusive participa dos pesadelos da criança. O Xibamba seria originário de uma lenda da África que chegou também ao Brasil, junto com os africanos que foram escravizados. Os africanos costumavam, de algum modo, adornar o corpo com folhas de bananeira em alguns de seus rituais. Às vezes eram mostrados às crianças como criaturas que viriam atormentá-las sempre que não quisessem dormir. Vemos que há bastantes personagens para atormentar crianças caso elas não queiram ir a dormir. Obviamente que isso produzia pesadelos, e aí é que entrava o Xibamba como alguém que atormentava as crianças, inclusive dentro do pesadelo. Alguns consideram o Xibamba como uma espécie de variação do bicho papão. Ele é também conhecido como o espírito das bananeiras, uma criatura conhecida por roncar como um porco e dançar de um modo desajeitado e girar enquanto caminha. Temos também a lenda, e essa é uma que eu mais gosto, a lenda da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é um personagem interessante. A lenda da mula sem cabeça é a história de uma mulher que foi amaldiçoada por Deus por causa de seus pecados. E a partir de aí, bom, há várias interpretações sobre o que seriam exatamente esses pecados, quais teriam sido essas faltas. Há uma teoria que ganha força na história oral, na literatura oral, que afirma que essa mulher teria tido um relacionamento amoroso com um padre. Então, a mulher do padre acaba sendo amaldiçoada e se transforma em uma mula que possui uma espécie de freio de ferro e que, no lugar de uma cabeça, possui chamas de fogo. Alguns dizem que a mula sem cabeça solta fogo pelas narinas, coisa que, inclusive, complica a possibilidade de hacerse una figura de esa mula sin cabeza. Ah, ahí cosas interesantes, ahí pasamos a ese tipo de personajes que son realmente imposibles, son animales fantasmáticos, son mitológicos, imposibles de ser realizados. Por ejemplo, a mula sin cabeza que solta fuego pelas narinas. Mas no es apenas el folclore brasileño que tiene ese tipo de características.
A noche, todos gatos son patos.
En 1967, Jorge Luis Borges, en colaboración con la escritora Margarita Guerrero, publicaron un libro que nos vamos a intentar comentar un poco hoy en el programa A Noche, todos gatos son pardos. Digo, publicaron un libro que se llama O Libro dos Seres Imaginarios. Y es una compilación de varios seres imaginarios, animales extraños. Y tiene una parte que él dedica a fauna chinesa, que es bastante interesante. Nos acá acabamos de hablar de una especie de fauna brasilera, da historia oral brasilera. Esta es una fauna chinesa. Borges conta que o Xiang Liang es un animal que tiene cabeza de tigre, cara de hombre, cuatro copos, longas extremidades y una especie de cobra entre los dientes. En la región do oeste da Agua Vermelha habita también un animal llamado Xoti, que tiene una cabeza de cada lado. También están los habitantes de Xuantou, que tiene cabeza humana, asas de morcego y un bico de pájaro, y se alimentan exclusivamente de peixe cru. Existe también, de acuerdo con esa fauna chinesa que Borges nos conta en el libro Dos Seres Imaginarios, o Yixiao, o Yixiao, es como una coruja, mas tiene también cara de hombre, cuerpo de macaco y un rabo de cachorro. A su aparición, o aparecimiento de ese animal, es un presagio de grandes sequías, de grandes secas. Os Yixin son como macacos también, tienen patas blancas, orejas en punta, caminan erectos como seres humanos y andan pelas árboles. O Y Xin Tian es un ser también acéfalo, nos cuenta Borges de esa fauna chinesa, que teniendo combatido contra los dioses, él fue decapitado y ficó siempre sin cabeza. Tiene los ojos en el peito y en su ombligo tiene una boca. Y brinca y pula, pelas clareras da mata, haciendo bates un machado en un escudo. Y así pasa a vida. O pez de un peixe, qual, un peixe que es una serpiente voadora, peixe serpente voadora. Parece un peixe, mas tiene asas de pájaro. Y también su aparición ya anuncia secas. O Hui, das montañas, también se parece con un cachorro con cara de hombre. Muito también brincalhón, se mexe con la rapidez de una flecha. Y su aparición se considera un presagio de grandes tempestades. Ele ri brincalhonamente quando vê um ser humano. Os habitantes do país dos braços compridos, que tocam o chão com as mãos, também mostra esses personagens fantásticos. E eles se mantêm sempre, esses habitantes de braços compridos até o chão, se mantêm sempre tentando pegar peixes na beira do mar. Tem os homens marinhos, tem a serpente musical. A serpente musical tem uma cabeça de serpente e 4 asas. E faz um barulho que é como se fosse de uma pedra musical. Tem um cavalo celestial também. O cavalo celestial parece com um cachorro branco, com cabeça negra. E tem asas de carne e pode voar. Essa é uma das partes da fauna, segundo Borges, da fauna chinesa. Tem outra fauna também, de acordo com Borges, que aparece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma mitologia também bastante peculiar das pessoas que trabalham como lenhadores, que trabalham derrubando árvores em Wisconsin e em Minnesota. E aí aparecem criaturas bastante estranhas. Tem um animal, por exemplo, do tamanho de um cavalo pequeno, mas com um bico semelhante a uma corda e que serve para capturar coelhos. É uma coisa estranha. Tem peixes na região de Upland Trout que fazem ninhos nas árvores e voam muito bem. E são peixes que têm medo da água. Há outra série de personagens que aparecem, o Gil Galú, que também faz ninhos nas ladeiras da montanha, bota ovos quadrados para que não fiquem rodando ladeira abaixo e acabem se perdendo. Aparentemente, segundo conta a tradição, esses lenhadores, esses homens dos machados da floresta, fazem esses ovos cozidos e usam esses ovos para jogar dados. Enfim, tem vários personagens, o Fênix da China, o Galo Celestial. De acordo com os chineses, o Galo Celestial é uma ave que tem penas de ouro e que canta 3 vezes ao dia. A primeira, quando o sol acaba saindo na manhã, nos confins do oceano. A segunda, quando o sol está bem em cima do céu, bem no cume do céu, podemos dizer assim. E depois, quando ele volta para o oeste. O primeiro canto acaba chacoalhando os céus e acaba despertando a humanidade. O galo celestial, que canta 3 vezes ao dia, é um antepassado do Yang, o princípio masculino do universo. Está provisto de 3 patas e fica fazendo ninho na árvore Fusang, cuja altura se mede por centenas e centenas de quilômetros e cresce na região da aurora. A voz do galo celestial é bem forte, tem um porte bastante majestuoso e quando bota ovos saem suas crias com crestas vermelhas que contestam, que respondem, digamos assim, ao canto da manhã do galo celestial. Todos os galos da terra descendem, de alguma forma, desse galo celestial chinês.
Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.